Voltamos a apresentar Autores e Livros.
A gente continua com Silviano Santiago, autor do romance Machado, vencedor do Prêmio Jabuti de 2017.
Interessante o senhor falar sobre essa coisa da juventude, do elogio à juventude, que vem muito da cultura de massa. O seu livro mostra um mundo que, mesmo num país periférico, assim, iletrado como era o Brasil, ainda é, mas era muito mais naquela época, a literatura exercia uma certa influência. O debate público era muito provocado pela literatura. E, assim, me parece que havia um debate entre os intelectuais. Hoje, a gente tem um mundo, assim, de múltiplas formas de manifestação artística, intelectual. Qual é o lugar da literatura no mundo de hoje, especialmente no Brasil?
Olha, ela continua a ter um lugar privilegiado. Agora, naturalmente, ela não faz parte da cultura de massa, é inegável. Por isso é que, muitas vezes, o livro não é uma mera reportagem, entende? E Machado de Assis é um belo exemplo para falar sobre isso, entende? A própria atitude dele diante da abolição da escravidão não é uma atitude de grande entusiasmo, entende? Porque a própria literatura, a escrita literária, ela não deve coincidir com a escrita jornalística. A escrita literária, ela requer um distanciamento em relação à realidade. E esse distanciamento é crítica. Machado de Assis, ao não dar aquele destaque extraordinário que participantes políticos dão à abolição da escravidão, ou seja, à assinatura da Lei Áurea, ele está também nos dizendo que aquela assinatura de uma lei, ou que a assinatura de uma lei, ainda que seja uma lei do porte que abole a escravidão no Brasil, ela é muito relativa na solução do problema insolúvel, quase insolúvel, por assim dizer, da escravidão negra no Brasil. E a gente está vendo que a lei é de 1888 e, no entanto, haja vista os movimentos recentes dos descendentes de africanos no Brasil. Quer dizer, então, a literatura, ela sempre toma uma atitude recatada, reflexiva sobre as grandes questões do momento. Então, nesse sentido, então, ela está menos interessada, não é?
Menos engajada, digamos.
Em agradar o leitor, entende? O leitor superficial, né? O leitor que está interessado apenas nos dados factuais, do que propriamente aquele leitor que no recanto, né, leitura é um ato de solidão, que no recanto da sua casa, ou do jardim, ou de uma biblioteca, né, está disposto a refletir sobre aquele. E Machado de Assis, como tantos grandes outros escritores, não só brasileiros como universais, né, eles estão aí para ajudar isso, ajudar a reflexão. A literatura é um modo de pensar a realidade. A literatura não se confunde com a realidade. É um modo de pensar a realidade. É um modo de encaminhar o leitor a pensar com maior profundidade e extensão histórica os problemas levantados naquele momento, por mais importantes que sejam.
Como o Machado é lido hoje pelas novas gerações?
Olha, Machado, em primeiro lugar, é um clássico. Em segundo lugar, é um livro adotado. E em terceiro lugar, é um autor que requer um determinado cuidado na leitura. Você não pode lê-lo acreditando na superfície do texto, né? Você tem de lê-lo com determinado cuidado. Eu lhe dou apenas um exemplo. Por exemplo, dizem que um dos temas clássicos de Machado de Assis é a questão da infidelidade feminina. Eu acho que não é. O grande tema de Machado de Assis é machista, é o homem ciumento, aquele que acredita que tem propriedade sobre a mulher e que qualquer pessoa que se aproxima dela é uma ameaça à fidelidade total que ele exige dela. Então, o melhor desenho da mulher por um ciumento é a mulher infiel. Eu acho que isso é maravilhoso em Machado de Assis, entende? Que ele não nos obriga tanto, na medida em que ele próprio é um homem, né? Ele não nos obriga tanto a ter uma visão feminina da mulher, mas é uma visão da mulher dada por um ciumento, entende? É. E na medida em que é ciumento, se repare que Dom Casmurro é escrito na primeira pessoa, não é escrito na terceira pessoa. Na terceira pessoa, nós teríamos certeza que Capitu tinha traído ou não traído. Mas na primeira pessoa, ela é um produto muito mais da imaginação do ciumento do que ela é realmente na realidade.
Tá certo. Professor, muito obrigado. Foi um prazer conversar
também
com o senhor novamente. Um abraço.
Tá, tudo de bom. Um grande abraço. Obrigado, hein? Tchau.
Vamos conhecer agora as novidades do Conselho Editorial do Senado.
Conselho Editorial.
Chegou a hora do Conselho Editorial do Senado, aqui no Autores e Livros. E como esse programa é todo dedicado aos 110 anos de morte de Machado de Assis, Machado também é o assunto aqui nesse espaço do Conselho Editorial. Carlos Henrique, o que você traz para a gente? O que o Conselho Editorial tem a respeito de Machado de Assis?
Olha, Marco, na verdade, são duas publicações. O Conselho tem um impedimento de não poder publicar nada de ficção, né? Tem que ser alguma coisa com fundamento, com raiz histórica. Essa é a obrigação que nós temos legalmente. Então, o Conselho tem publicado, primeiro, o volume maravilhoso das crônicas do Machado de Assis sobre o velho Senado, o Senado vitalício do Império, em que ele traça um perfil perfeitíssimo da época, da conjuntura, dos personagens e com uma precisão cirúrgica definindo cada tipo, cada figura, com seus hábitos, suas maneiras de atuar, de intervir no debate, é uma coisa preciosa.
Aquela fina ironia do Machado.
Aquela fina ironia do Machado e aquela espécie de descrença, do certo ceticismo com que ele olhava para a vida política, né? De outra parte, nós publicamos uma obra que é uma obra de 1937, mas continua sendo um divisor de águas para quem quer conhecer. Eu acho que é impossível conhecer Machado de Assis sem ler o Estudo Crítico e Biográfico de Machado de Assis, escrito pela Lúcia Miguel Pereira. É uma obra primorosíssima em que ela, além de ser a leitora, admiradora, eu diria quase uma devota do Machado de Assis, ela penetra realmente na vida pessoal que o Machado escondia o tanto quanto ele podia, porque, como nós sabemos, era filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira do Morro do Livramento, mulato, baixinho, gago, vítima da epilepsia. Então, ele cercava a vida pessoal dele de uma espécie, tinha uma crosta em que ele se... Mas a Lúcia penetra nisso de uma maneira maravilhosa, está nesse livro.
E faz a relação entre a vida pessoal e o que sai daí da sua arte, né?
A obra que ele deixou, exatamente. E é fundamentalmente a partir da obra que ela consegue penetrar na alma do Machado de Assis. É um livro indispensável para quem é machadiano e para quem quer se tornar machadiano, conhecer em profundidade a obra do Machado de Assis.
Então, até a próxima, Carlinho.
Muito obrigado.
Os livros publicados pelo Conselho Editorial podem ser solicitados no endereço www.senado.leg.br/livraria, sempre a preços de custo. Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. O Encantos de Versos de hoje vai apresentar o Machado de Assis, poeta.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje o Encantos de Versos homenageia o grande escritor Machado de Assis, que morreu há exatos 110 anos. Machado deixou sua marca em todos os gêneros. Sua obra poética foi publicada em 5 coletâneas: Crisálidas, Falenas, Americanas, Ocidentais e Poesias Completas. Iniciou sua carreira literária aos 15 anos, com a publicação de um soneto intitulado Ilustríssima Senhora DPJA. E no ano seguinte, com 16 anos de idade, publicou Ela, que você ouve agora. Seus olhos que brilham tanto, que prendem tão doce encanto, que prendem um casto amor onde com rara beleza se esmerou a natureza com meiguice e com primor. Suas faces purpurinas de rubras cores divinas, de mago brilho e condão, meigas faces que harmonia inspira em doce poesia ao meu terno coração. Sua boca meiga e breve, onde um sorriso de leve com doçura se desliza, ornando purpúrea cor, celestes lábios de amor que com neve se harmoniza. Com sua boca mimosa solta a voz harmoniosa que inspira ardente paixão. Dos lábios de querubim eu quiser ouvir um sim para alívio do coração. Vem, ó anjo de candura, fazer a dita aventura de minha alma sem vigor. Donzela, vem dar-lhe alento, dá-lhe um suspiro de amor. Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, como ficou consagrado no mundo literário graças ao poema de Drummond, a um bruxo com amor, dedicou versos pungentes à sua falecida esposa, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Vamos ouvir a Carolina. Querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Ainda há pouco me referi a Machado de Assis como bruxo do Cosme Velho. Trata-se de consagrado epíteto. Mas você sabe o que significa isso? Epíteto é uma espécie de apelido que qualifica uma personalidade. Assim, quando falamos Rui Barbosa, o Águia de Haia, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, estamos utilizando famosos epítetos. Mas, voltando ao tema de hoje, na música, quem faz referência à célebre personagem machadiana, protagonista do romance Dom Casmurro, é Zélia Duncan, com quem eu deixo você agora que o encanto de verso se despede. Ouça Capitu e até semana que vem.
De um lado vem você com seu jeitinho hábil, 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 pronto, me conquista com seu dom. De outro esse seu site petulante www.poderosa.com. É esse o seu modo de ser ambíguo, sábio, sábio em todo encanto, canto, canto. Raposa e sereia da terra e do mar, na tela e no ar. Você é virtualmente amada, amante. Você real é ainda mais tocante. Não há quem não se encante. Um método de agir que é tão astuto, com jeitinho alcança tudo, tudo, tudo. É só se entregar, é só te seguir, é capitular. Capitu, a ressaca dos mares, a sereia do sul.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e André Menezes. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.